Yeah. I gotta be cool, relax, get in, and get on my tracks. Take a back seat, it's home. Take a long ride.
9:27 da manhã, 9:27, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Nós estamos ao vivo também, para quem quiser acompanhar, lá no vídeo, no Facebook da Rádio Taquara ou no YouTube da Rádio Taquara. Lembrando que no YouTube da Rádio Taquara você pode acompanhar toda a íntegra do programa, desde o início, desde as 8 horas da manhã até o fim dele, em vídeo, e no Facebook as principais entrevistas e também os principais quadros aqui do programa. 9:27, estamos recebendo agora aqui no programa Moacir Jaguszewski, ele que é de Parobé, ex-prefeito interino do município, ex-presidente da Câmara de Vereadores, ex-vereador. Bom dia, Moacir.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Taquara. Uma satisfação estar aqui novamente, bem acompanhado pelo meu procurador lá no período que eu estive à frente da prefeitura, Júlio, né, Júlio César, obrigado por ter acompanhado e obrigado, Vinícius, aí, por essa oportunidade de estar aqui hoje na Rádio Taquara.
Também, doutor Júlio, bom dia, doutor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taquara aí.
Doutor Júlio está conosco também, participando deste momento aqui com o Moacir. Moacir, vamos esclarecer alguns temas. Na semana passada, houve um julgamento, né, acho que foi retrasada, né?
Não, semana passada.
Semana passada.
Isso.
Houve um julgamento no Tribunal de Contas do Estado que se refere à sua prestação de contas quando o prefeito interino de Parobé.
Isso,
né?
Exatamente.
Qual foi o resultado desse julgamento e quais são as colocações que o Moacir quer trazer para nós a respeito deste julgamento feito pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado?
Vinícius, eu acho que é uma satisfação para mim nesse momento, né? Porque eu acho que é uma obrigação de cada prefeito que assume uma prefeitura depois que sair com as suas contas aprovadas, né? Então é uma obrigação isso. E eu estou aqui hoje, Vinícius, porque muitas vezes foi questionado as minhas contas até nas eleições, lá em março de 2020, depois lá no final do ano de novo, que as minhas contas eu ia ter que devolver recurso de algumas situações. Então, por isso que eu estou aqui hoje, Vinícius, colocando, vim falar contigo. Muitas vezes aqui na Rádio Taquara foi salientado sobre isso, foi feito até uma CPI, sobre a CPI do cofre, isso e aquilo. E foi, no final, foi tudo mostrado que não tinha nada, e assim o Tribunal de Contas agora veio referendar, né, minhas contas lá de 2017, já tinha sido aprovada, e agora 2018. Então, César Miola, que era o relator das contas minhas, ele já tinha dado o parecer dele lá um mês e pouco atrás, e daí o Alexandre Postal pediu vista, né, porque ele tinha ainda, estava me cobrando lá R$15 mil uma questão do hospital que foi pago, e o Alexandre Postal mostrou para ele que foi pago, mas realmente foi exercido aquela função, né, então o relator voltou atrás e por unanimidade deram parecer favorável às minhas contas lá de 2018 também. Então, por isso eu vim aqui na rádio hoje, Vinícius, para falar contigo e falar toda a população de Parobé da satisfação realmente de dever cumprido da minha parte junto aos jurídicos que me acompanharam. Eu até quero agradecer aqui muito o Valdinei também, que trabalhou muito nas minhas contas, né? Jorge Arruda, que era o meu secretário, o Júlio César, os outros advogados lá que me ajudaram realmente, porque a gente pudesse mostrar realmente aquilo que a gente foi para fazer lá na prefeitura, fazer uma transição com responsabilidade, aquilo que nós fizemos lá, dando andamento na cidade de Parobé, não deixamos parar, fizemos muitas obras, obra do hospital, que agora foi muito utilizado na questão da Covid, foi utilizado lá para poder realmente fazer as UTI dentro da parte nova. Muitas UBS, a UPA, por exemplo, R$700 mil que a gente conseguiu para a conclusão da UPA que está sendo utilizado hoje. Então a gente fez com responsabilidade uma transição, porque eu não fui eleito prefeito, fui eleito vereador e assumi uma prefeitura, mas fizemos com responsabilidade. Então eu fico feliz de poder mostrar para a comunidade que tem jeito como fazer gestão no município de Parobé. é só ter pessoas comprometidas, né, que façam as coisas corretas, paga as contas, e foi isso que a gente fez. Fizemos tudo, não ficamos devendo para ninguém, por exemplo, só o do dia a dia ali, que realmente todo mês se paga, e conseguimos reduzir a dívida do município. Então, isso eu tenho essa... uma questão muito importante que eu levo e mostro, realmente, e vou mostrar sempre, que eu sempre, meu pai não queria que eu entrasse na política, né? Meu finado pai não queria que eu entrasse na política, entrou na política, é taxado como safado, sem vergonha e ladrão, né? E isso eu levo comigo, eu disse pro meu pai, eu vou entrar e vou mostrar. Pode até falar, mas provar nunca vão provar, porque é meu, que não é meu, não é meu. Então, nesse sentido, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez lá, de transição, e essa responsabilidade. Então, Vinícius, eu queria dizer para você aqui que até abre espaço para essas pessoas virem se retratar aqui, né? Porque eu acho que errar é humano, errou. Às vezes na empolgação, às vezes por irresponsabilidade dessas pessoas, querer caluniar outras pessoas, né? Para querer crescer politicamente, nesse sentido, caluniando outras pessoas, eu acho que não é por aí. Um dia, cedo ou mais tarde, as coisas vão aparecer. Então, por isso, eu peço até que essas pessoas venham aqui na rádio se retratar daquilo que eles cometeram de errado e possam explicar, porque senão nós, parte jurídica também, agora vamos se reunir e vamos ver o que, que a gente vai fazer.
Em que te prejudicou? Qual que é a avaliação que você faz dos prejuízos que te causaram essas acusações?
O constrangimento. Isso é a pior coisa, tu sair na rua e as pessoas, amigos meus, te me perguntar, por exemplo, Moacir, o que, que houve lá que o cara está te acusando. Então é um constrangimento, um sentimento que tu tem daquilo que as pessoas te acusam que tu não deve. Entendeu? E politicamente tu não sabe o resultado disso, né? Mas tá aí a prova, né? Então o constrangimento, acho para mim, que é a pior coisa que existe. Eu sei, eu andava sempre de cabeça erguida, mas aquele constrangimento de amigo da gente chegar e perguntar, ô Moacir, o que houve que o cara está te acusando? Entendeu? Então, nesse sentido que eu fico muito chateado com pessoas que não precisavam fazer isso, não precisam fazer isso para te crescer politicamente, né?
Quais foram, na sua avaliação, as acusações que mais te deixaram preocupados, assim?
Não, preocupado com as minhas contas, nenhuma.
Uhum.
Né? Nenhuma.
Mas perante a sociedade, perante...
Não, num debate...
provocaram maior esse constrangimento, por exemplo?
Num debate, por exemplo, lá em Sapiranga, o cara vem e mostrou aqui, ó, vai ter que devolver R$1 milhão e pouco, entendeu? Mostrando documentos, apontamentos. Eu quero ver, ele também agora tem esses apontamentos. Por exemplo...
Aí vamos ter que nominar, né? Ele, você já está se referindo ao atual prefeito.
Atual então. Prefeito, isso
ao
aí.
Picucha.
Isso. Ele mostrou lá os documentos dos apontamentos que eu ia ter que devolver. Apontamentos ele também vai ter, uhum. Entendeu? Agora eu não posso vir com irresponsabilidade mostrar que tu vai ter que devolver publicamente, né? Porque ele vai se defender. Se é ele que deve, ele tem que pagar. Agora, se ele não deve, ele não vai pagar. Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Né, tem recurso ainda que tem que ser devolvido, UBS, tinha que ser devolvido do hospital onde eu devolvi o que eu pude, o que eu não pude, que não é meu isso, né? Então eu não vou pagar por uma coisa que não é minha, ele também não vai pagar o que não é dele. Uhum. Ele vai pagar aquilo que não é dele ele não vai pagar, né? Uhum. Então é esse constrangimento, assim, depois uma fala que foi feita também, de uma auditoria que foi feita na prefeitura, que ele colocou, por isso foi feito aberto uma CPI, que a partir de 2017 começou a faltar dinheiro no cofre. Eu nunca vi um prefeito, acho de Parobé, na história do município de Parobé, alguém botar a mão numa chave do cofre. Nem sabia onde é que era o cofre, nada. Entendeu? Então são coisas assim com irresponsabilidade total. Né? Que realmente depois a CPI mostrou que era só conciliação de contas, né? E está aí minhas contas hoje aprovadas.
Foi o prefeito Diego Picucha que fez mais acusações a você?
Ele foi uma das pessoas e vereadores também que fizeram aqui na Rádio Taquara também sobre a CPI no cofre, que ia ter que aparecer, onde foi o dinheiro, isso aqui, né? Então eles vão ter que agora estar aí, né? Eles têm a oportunidade também de agora, depois das minhas contas aprovadas, vir aqui na rádio, em outros meios de comunicação, né? E colocar que estava errado, né? Porque senão realmente a gente vai... tomar as atitudes aqui tem que ser tomada, porque para que isso não aconteça com outros prefeitos que venham aqui no nosso município de Parobé ou qualquer município e sirva de exemplo, né, para que não aconteça mais.
Na eleição do ano passado, você foi candidato a vice, né, com o...
Cléo.
Fugiu o nome, Cléo.
Cléo da VIP.
Cléo, uhum. Da VIP. Qual que foi, na sua avaliação, o impacto dessas questões que foram colocadas dentro da discussão eleitoral para a sua candidatura, junto com a do Cléo?
Assim, não dá para dizer a dimensão que isso aconteça, né?
Uhum.
Eu acho que a eleição, cada eleição é uma eleição, e isso agora vem mostrando que a gente pode andar de cabeça erguida e mostrar realmente para a comunidade aquilo que a gente fez. Né? Eu acho que a eleição ele ganhou com o mérito deles. Ele usou bastante a máquina ali, no sentido de, nesses 9 meses que ele tinha, 8 meses ali, de trabalhar bastante. Né? Na Câmara passou lá 13 milhões de reais, 13 milhões 750 que não foi pago do RPPS. Né? Então, tudo é questões de recurso que ele utilizou e fez a campanha de, em cima disso. Então, ele ganhou, tudo bem, toque. Eu prego que Parobé sempre cresça melhor, mas que faça com responsabilidade, né? Mas assim, ó, eu não fico sentido nenhum com a população de Parobé de nós não ter ganhado aí o Cléo, porque o Cléo é um cara que nunca tinha entrado numa campanha, né? Um empresário bem sucedido, não precisava de entrar na política, entrou na política e eu, conversando com ele, fui de vice dele, porque realmente, se o Cléo ganhasse, ele ia fazer gestão. Porque a prefeitura realmente precisa de pessoas que vão para lá fazer gestão. Fazer as coisas funcionar e fazer com que o município não fique arcando com cada vez mais de dívida. Hoje já está quase 80 milhões, eu acho que 80 milhões está a dívida do nosso município de Parobé. A única que eu entreguei com 43, mais os precatórios que tinha ali, que não estava junto ali quando eu entreguei.
Quanto está a dívida?
Acho que mais de 80 milhões deve estar. Porque realmente aumentou bastante com a questão de não pagar o RPPS, né? Então, realmente agora, e daí tem outras questões que vai entrando, e eu não vi agora o primeiro trimestre quanto deu realmente lá, mas eu posso buscar e depois trazer para você aqui na rádio. Uhum. Mas já estava 70 e poucos milhões, então realmente o município Parobé tem que realmente, as pessoas que tiver na linha de frente, eu sempre tenho colocado isso. Além de tu ter o recurso que é pouco, né, baixou muito, tem que enxugar a máquina, fazer com que as pessoas que estão ali comprometidas e façam as coisas funcionar, dar curso de qualificação para que as pessoas que estão lá dentro concursado vão passar, nós vamos passar os políticos, mas eles não, então eles têm que estar qualificados para as questões de andamento do município, captação de recursos, tem que buscar muito recurso fora, né? Então eu sou muito feliz que no meu período que eu estive lá, eu consegui lá com 20 deputados emendas para Parobé, né? E 2 senadores, deu 27 milhões de projetos aprovados para a nossa cidade. Então, num ano e 8 meses, a gente trabalhamos muito para que isso acontecesse. Nós entregar a cidade melhor do que pegamos. Isso a gente conseguiu, né? Então, fico muito feliz e dever cumprido, que nem eu sempre falo, dever cumprido daquilo que nós conseguimos fazer lá no ano e 8 meses, entregar a cidade melhor do que quando pegamos.
9 horas 39 minutos, estamos conversando com o Anselmo Jaguchesco, ele que é ex-prefeito interino de Parobé, né? Teve ali durante, foi quanto tempo?
Um ano e 8 meses.
Um ano e 8 meses. E também ex-vereador do município, também presidiu a Câmara de Vereadores de Parobé. Também está conosco aqui o doutor Júlio. Moacir, desse período de prefeito interino, qual que é a tua avaliação dele, passado agora eleição, passado o período que voltou à Câmara de Vereadores, qual que é o balanço que tu faz depois também de passado esses episódios que já aconteceram depois que exerceu o cargo de prefeito interino?
Assim, ó, Vinícius, na minha vida política, eu trabalhei na Assembleia lá com o deputado Paulo Odone, foi uma experiência muito grande que eu tive, né? Depois vim a concorrer lá em 2012, onde fui o terceiro mais votado do nosso município. Aí fui presidente da Câmara lá em 2015, né? Onde que a gente conseguiu, junto com um grupo de vereadores, a gente conseguiu dar uma nova forma para o município de Parobé. Onde eu, na Câmara de Vereadores, em 2015, eu consegui fazer a atualização da lei orgânica, do regimento interno. Só foi votar em 2016, porque não deu tempo para votar em 2015, mas fui eu que a gente fez junto com o IGAN. Também, eu consegui fazer lá um concurso, onde não tinha nenhum concursado, a gente conseguiu nomear 6 pessoas concursadas, que são os arquivos vivos na Câmara de Vereador, né? Porque se troca os 15 vereadores e bota um novo presidente, vai botar o grupo dele, né? De confiança dele. Então, isso hoje, esse grupo já está lá concursado, não tem como trocar, né? Então, são os arquivos vivos. Hoje a Câmara não para, vai ter um seguimento por causa do regimento dessas pessoas que estão lá. Aí depois eu concorri em 2016, fui mais votado, e em 2017 assumi de novo a Câmara, né, onde fui prefeito interino. E eu fico muito feliz, né, nessa minha passagem na política em Parobé, nesse período de 2 mandatos de vereador, poder ter contribuído para melhorar um pouco a vida das pessoas do nosso município, né? Então, realmente, eu me sinto feliz de dever cumprido, aquilo que eu digo, né? Tudo onde eu tive, tentei fazer o melhor de mim, para que as coisas no nosso município, Vinícius, as coisas funcionassem melhor, né? Dando oportunidade para as pessoas também. No meu período lá, acho que foi o prefeito que mais deu o curso para os funcionários, para que eles possavam, né, ali, se atualizar das leis, né? E a gente conseguiu fazer muitos projetos também, melhoria para o nosso município. E eu acho que assim, ó, Vinícius, eu fico feliz, né, em poder ter cumprido os 2 mandatos, eu de vereador, um pouco presidente da Câmara, um pouco prefeito, mas poder ter cumprido a minha vida política dentro do município de Parobé.
A vida política tua em Parobé, hoje, qual que ela é? Qual que ela é? Como o Moacir está atuando hoje?
Hoje eu estou no gabinete da deputada Anne Ortiz, né? Uhum. Então eu sou um dos 6 ali que a deputada tem no interior do estado, e eu represento ela aqui na região, desde Estância Velha até Bom Jesus, Jaquirana. E eu quero deixar aqui um abraço. Ontem passei um WhatsApp para ela que eu estava vindo aqui na Rádio Taquara. Eles não mandam um abraço lá para a população em meu nome, e eu estou mandando um abraço aqui em nome da deputada Anne Ortiz, e colocando o gabinete da deputada à disposição, né? Alguma demanda que tiver daqui da região, a gente está à linha de frente aí do gabinete dela, tocando. E no município Parobé, nós temos lá o vereador Sérgio, né, que nos representa na Câmara, né? Faltou um pouquinho os votos para nós fazer 2 vereadores, mas estamos lá vivo dentro da Câmara Vereador, dentro do município, trabalhando. Então o Sérgio nos representa e representa muito bem. E vamos continuar assim na luta, né? Sempre pregando, eu disse isso para o Sérgio é daquelas pessoas bem conscientes, né? Tudo que é bom para o município, tudo que é bom para os cidadãos do município Parobé, nós possamos ali, ele vai poder votar. Então ele vai votar favorável sempre que for para o município Parobé. Não que nós temos na oposição que a gente vai estar votando contra tudo, não. As coisas corretas, o Sérgio vai estar votando a favorável do município. Por exemplo, há poucos dias teve lá um projeto de lei que era foi extingo, né, a questão da eleição para diretor dos colégios. O Sérgio foi lá e votou contra, né, porque a gente pensa, nosso partido pensa que tinha que abranger cada vez, melhorar o projeto, mas ter essa liberdade das pessoas, os pais, os alunos escolher seus diretores. Então ele foi lá e votou contra, e realmente assim o Sérgio está fazendo um belo trabalho no nosso município.
Como tem sido a posição do Cidadania em relação ao governo de Diego Picucho?
Aquilo que eu falei, nós não temos oposição ao governo, nós temos oposição nas coisas que a gente pensa que está errado, a gente vai votar contra.
Mas não,
né?
Só em relação à postura do Sérgio, em relação à postura do partido como um todo.
No modo geral, assim, a gente não concorda com muitas coisas que vêm acontecendo.
Por,
né,
exemplo?
Por exemplo, agora, essa questão dos professores, por exemplo, ele utilizar muito assim, o marketing em relação a si, por exemplo, a Estrada do Pinhal, né? Foi utilizado muito o nome dele, que ele fez a Estrada do Pinhal. Quem encaminhou foi lá, deu do lado do meu tempo, e depois do Fê, deixamos tudo pronto, ele só assinou, a Maria Eliane assinou também. Mas é uma coisa assim que eu sempre falo, a responsabilidade de um prefeito para o outro. Aquilo que é, aquilo que não é, vai vir à tona e vai aparecer. Então, nesse sentido, está lá a Estrada do Pinhal, um buraco em cima do outro. Já era para estar pronto, a empresa não faz, porque tem que depositar a parte do município. A contrapartida do município não foi depositada, então por isso que a empresa não faz. E já era para estar pronto, entendeu? A área industrial que tem lá, ele fez uma outra área industrial que está em processo lá, não sei o que que houve, e até hoje não tem nenhuma empresa. A partir de janeiro era para ter empresa, foi lançado lá o ano passado. Né, hoje já tem o mês de junho, já vamos para o mês de julho, e não tem nenhuma empresa em cima, está virado no mato lá. Então são coisas assim que, acho que quando a pessoa vai falar uma coisa, tem que falar aquilo de concreto que vai acontecer. Senão não fica falando aos ventos, né? Porque a população logo vai ver que não é aquilo que foi falado. Então, nesse sentido que eu sou contra, e nosso partido é contra, da responsabilidade de quem está na linha de frente.
Responsabilidade em que pontos, assim, como é que você menciona isso?
Não, vou dar exemplo agora, por exemplo, a vacinação. Primeiro município da região vacinar com 40 anos, né? Só que foi lá um dia, no outro dia já não tinha vacina, daí chegava aos 45, 46 anos, lá não tinha vacina. Hoje tem lá uma fila, que é bem pertinho da minha casa, né? Tem uma fila lá de 600 vacinas veio para as pessoas acima de 40 anos. Na minha ponto de vista, tinha que ser 46, 45, cada dia ir vacinando, né? Terminou a vacina, terminou, mas não... Tu vai, o primeiro há 30 anos vacinado, depois não tem vacina. Então, acho que é uma responsabilidade, assim, de um gestor de fazer as coisas funcionarem. Fez um marketing bem grande, né? Parabéns se tivesse as vacinas, mas não tem a vacina. Então, é nesse sentido que eu penso.
Você acha, então, por exemplo, que nessa questão da vacinação... Poderia ter sido organizado, não ter baixado tanto para 40 anos e ter vindo mais por etapas, 45, 40...
44, 43, 42, isso é uma responsabilidade.
Vai vindo vacina.
Vai vindo vacina. Vacinou todos de 44, vem para 43. Vacinou uns 43, vem para 42. Então, nesse sentido, é a responsabilidade do gestor. Né? Não é querer fazer marketing enchendo umas vacinas que vem do governo federal, nem vem do estado, vem federal, para o estado também vem assim, né?
E na sua avaliação, foi a ideia de fazer marketing, essa questão de diminuir para 40?
Com certeza. Na minha avaliação, com certeza é marketing.
O Cidadania em Parobé e na região, qual que é a tua função de organização do partido e também junto com a deputada Anne Ortiz, né?
Anne Ortiz, eu sou vice-presidente estadual, né, e presidente no município. E nós estamos organizando o nosso partido, Vinícius, nós vamos concorrer com 73 candidatos a estadual. Né? A gente quer manter a vaga ou abranger, fazer duas vagas a estadual. E nós vamos concorrer também a média de 20 e poucos junto com a Anne Ortiz para nós ter um deputado federal, novamente. Porque eu estou 19 anos, Vinícius, no partido. 19 anos. E no início nós tivemos lá Proença, que era nosso deputado federal. Aí depois nós não tivemos mais. Devido a essas coligação, tu vai fazendo coligação e vai elegendo dos outros partidos, teu partido vai ficando sem deputado, né? Então, nesse sentido, nós vamos agora, não tem coligação, nós com certeza vamos fazer deputado federal. E eu coloquei meu nome à disposição também na reunião que nós tivemos da Executiva Estadual, que eu concorreria junto à deputada estadual, com a Anne Ortiz, para nós garantir a vaga dela, né? E se por acaso ela, eu sempre falo isso, né? Se por acaso ela fizer bastante voto, que pode acontecer, igual um deputado dois irmãos, Manhattan, levou mais dois com ele, né? A gente possa entrar junto. E se não entrar junto, porque eu estou ajudando o partido para que a gente possa fazer um deputado federal. Agora mesmo a gente mandou R$100 mil para o município de Parobé, para a saúde, para a compra de medicamentos, né? Porque a falta de remédio sempre é muito grande, então a gente... pedi essa emenda junto com o Sérgio para que ela mandasse para o nosso município R$100 mil. Então, ela mandou do estado agora R$100 mil, porque o deputado estadual só tem R$1 milhão para dividir, né? E o federal tem R$16 milhões por ano. Então, a diferença é muito grande, né? Então, se eu conseguir R$100 mil, posso conseguir daqui um pouco com ela R$1 milhão por mês, por ano, né? Para o município Parobé, não só para Parobé, aqui para a região, para Taquara, para outros municípios também, a gente poder dividir essas emendas parlamentares que o deputado tem. Então, pode ter certeza que nós vamos estar lutando, eu vou estar lutando bastante, porque a gente possa fazer deputado federal e poder depois estar contribuindo também para a nossa região. E não só em emendas, né? Em projetos também, que a gente consegue um deputado federal, tem muitos projetos que podem ir direto no ministério, estar ajudando um município, ajudando o outro, né?
Perfeito. Mais alguma questão para a gente acrescentar?
Não, o que eu queria dizer para a comunidade de Parobé é que realmente eu estou feliz de dever cumprido, mais uma vez, né? E deixar aqui o agradecimento a você, Vinícius, sempre está aí à disposição da gente. Agradecer ao Júlio que me acompanhou aqui. Mais uma vez agradecer o Valdinei e todos os advogados, o Vanir Matos também, que trabalhou junto ao processo lá. Agradecer a todos aqueles funcionários que nos... atenderam sempre com os pedidos, porque vem as notificações, a gente ia nos funcionários na prefeitura e a gente sempre nos contribuiu. O Ayrton Fela, que abriu as portas também, para que depois que eu saí lá buscar os documentos. Então, agradecer a todos aqueles que nos contribuíram para que isso acontecesse e das minhas contas ser aprovado. Então, muito obrigado à comunidade de Parobé, estamos à disposição, e colocando à disposição, né, o gabinete do deputado Anne Ortiz, E eu também estou à disposição para que possamos fazer o melhor para nossa cidade e região.
Perfeito. Obrigado, Moacir. Sempre
obrigado.
À disposição aqui na rádio. Também obrigado, doutor Júlio, pela presença.
Obrigado.
9:51, 9:51, nós vamos para o boletim da vacina aqui na Rádio Taquara. E depois tem um intervalo comercial. Em seguidinha voltamos com o nosso programa.
Acompanhe na Rádio Taquara todas as informações da vacinação contra a Covid-19 e a gripe. Oferece...